Bem, queridos, estamos. A proposta do nosso, dos nossos três encontros era colocar alguns temas, na verdade, três temas de Eclesiastes em evidência. E nós destacamos alguns temas que estão ligados com correr atrás do vento. E é claro que o livro de Eclesiastes trabalha com muitos outros temas. Porque a proposta de Eclesiastes, como a gente aprendeu, é olhar a vida como ela é. Ter uma análise crítica da vida, ter uma análise realmente corajosa das coisas que acontecem e não colocar um óculos cor-de-rosa para dar uma resposta bonita, ou uma resposta clichê, uma resposta que, na verdade, ela é apenas escapista, né? Fugindo. Tipo aquele desenho antigo, Leão da Montanha, não sei se vocês lembram, né? Quando ele entrava numa cilada, ele falava, saída estratégica pela direita, e sumia, né? Não lembro, isso é década de 70, 80, Leão da Montanha. Eclesiastes não é o estilo Leão da Montanha, ele não se submete a esse tipo de questão. Quando não sabe o que fazer, ele foge. Na verdade, não, ele encara de frente aquilo que está sendo colocado para ele na sua análise. E a gente percebeu que Eclesiastes, no começo do livro, ele diz assim, eu vou analisar honestamente esse mundo e vou verificar o que está acontecendo neste mundo e a partir dessa minha análise, com a sabedoria que Deus me deu, vou propor coisas que estejam práticas hoje, não coisas para a eternidade, certo? Porque existe, claro, um conceito bíblico e é verdadeiro e importante, que vários aspectos da vida você tem um reflexo na eternidade. Então nós tomamos atitudes hoje baseado na eternidade, baseado naquilo que Jesus prometeu na sua ressurreição, no novo céu, na nova terra. Aquelas coisas últimas, escatológicas, dão crédito para algumas decisões que nós fazemos hoje. Isso é bíblico e é verdadeiro. A questão que Eclesiastes está tentando, de alguma forma, responder não só aos olhos da eternidade, porque Eclesiastes, em vários momentos, trabalha com a morte como sendo o fim da oportunidade de estar aqui debaixo do sol. Então, a proposta de Eclesiastes é não responder às perguntas olhando para a eternidade e trazendo um significado para cá. Que isso não é errado fazer, isso é justo fazer, e a Bíblia nos incentiva a fazer isso, olhar para a eternidade e trazer significado para hoje. Mas não é o que Eclesiastes está disposto a fazer. Eclesiastes está olhando a vida como ela é e dando respostas sábias para uma vida bem vivida a partir de um interesse na própria vida. Como é que nós podemos desfrutar da vida olhando para a própria vida com a sabedoria do alto, com um Deus que nos dá a sabedoria para desfrutar dessa vida e essa vida tem um significado nela mesmo? Essa é a ideia de Eclesiastes. Ponto importante que a gente sempre lembra antes de olhar o texto bíblico é que nós temos na sabedoria judaica um tripé: Provérbios, Eclesiastes e Jó. O que significam esses três livros juntos que devem ser lidos na sabedoria como um todo? Não se esqueça disso mais. Provérbios é o livro que mostra a realidade ideal da nossa criação. Aquilo é o ideal. Faça isso e acontecerá isso. Haja desta maneira e o resultado será assim. O ideal, no mundo em que as coisas fossem ideais, no mundo em que nós estamos buscando a essência das coisas, o bem maior, a verdade maior, no mundo ideal funcionaria assim. Provérbios. Eclesiastes, ele faz uma aprofundada nisso. Ele analisa dizendo assim, o mundo que nós vivemos não é o mundo ideal. Por quê? Porque o nosso mundo está afetado pelo pecado. E ele tem uma conclusão muito interessante e provocadora. Os homens são maus. O mundo é mau. O que nós estamos vendo aqui é superficial. Porque se você tiver um raio-x para fazer uma análise do coração do ser humano, você vai ver o quanto o ser humano é mesquinho, egoísta, trapaceiro. Ele faz essa análise. Então ele diz assim, por causa dessa realidade que nosso mundo está embaixo de uma maldição, o mundo não é muito lógico, muitas vezes. Então, não é porque você é justo que você vai viver mais do que um cara que não é justo. Não é porque você corre mais rápido que você vai ganhar a corrida. Não é porque você é sábio mais do que o outro que você vai passar no vestibular e o outro não. Porque não é assim que funciona o mundo debaixo da maldição. E a partir dessa análise, Eclesiastes propõe respostas para uma vida. E Jó é o exemplo claro dessas duas realidades. Um homem íntegro, justo, que se desvia do mal, na sua descrição inicial, e aí a vida de Jó é uma vida lastimável, porque mesmo ele fazendo tudo aquilo que é bom, que é justo, que é correto, ele passa um período da sua vida muito triste, em termos de tragédia com a sua família, com seus bens, com a sua saúde, e aí ele não sabe muito explicar isso, até os seus amigos ficam confusos. É legal porque hoje, né, alguém, para dar uma resposta, para analisar a sua situação, 2 minutos você falando, a pessoa tem uma resposta. É. Olha, eu estou fazendo isso, isso, isso. 2 minutos a pessoa fala, você está passando por isso por causa disso. As análises são muito superficiais no nosso tempo de hoje. Mas se você observar o que os amigos de Jó fizeram, eles ficaram 7 dias olhando a rotina de Jó, a realidade de Jó, em silêncio. Depois de 7 dias de análises, eles começaram a propor o que estava acontecendo na vida de Jó. Então, olha só, analisaram a vida do cara e propuseram uma análise dele, né? Olha, Jó, deve ter alguma coisa escondida aí, porque você deve estar escondendo alguma coisa, porque você está sofrendo e o sofrimento não é uma consequência de quem é justo. Você não é justo. Depois de 7 dias, eles chegaram a essa conclusão, e era uma conclusão ruim, porque o próprio Deus, no final do livro, diz que eles não entendem a vida, porque o mundo está debaixo de uma maldição, e muitas vezes as pessoas justas morrem, sofrem. Aquele que está fazendo o que é correto se dá mal. Essa é a ideia do livro de Jó. Então, Jó é o exemplo claro de alguém na sabedoria judaica, de que faz os princípios corretos, provérbios, mas as expectativas e as realidades não são o que deveriam ser, por isso que Jó acaba sofrendo. E o livro de Jó nunca responde essa pergunta, por que o justo sofre? É uma questão levantada por Jó, mas não tem uma resposta. Dito isto, estamos de novo introduzidos para uma leitura no livro de Eclesiastes e mais uma temática que é interessante. Hoje nós vamos olhar o tempo e a vida em Eclesiastes 12. Então, se você tem a sua Bíblia, convido você a abrir no último capítulo de Eclesiastes e nós vamos ver o que é que o sábio Eclesiastes pode nos ajudar nesta temática do tempo e da vida. Estão comigo? Eclesiastes, capítulo 12. Olha só o que diz o sábio Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Olha só, realidade que ele constatou, que todo mundo, se viver, chegará no momento em que dirá, não tenho prazer neles. Forte isso, né? E aí ele diz, versículo 2, antes que o sol e a lua e as estrelas se escureçam, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes andarem curvados, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escureceram, os seus olhares pelas janelas se escureceram, ou aquele que olha pela janela se escurece. O que ele está falando? Perceba os detalhes do texto. Ele está dizendo assim, há um progresso no envelhecimento. Se você é forte, daqui a pouquinho você vai ver que a sua força vai enfraquecer. Se você é robusto, boa postura, em breve você estará encurvando-se. Sabe esse jeito feroz com que você devora as carnes? Já em breve não terá dente para fazer isso. Sabe quando você olha pela janela e vê todo o que você está enxergando, vai escurecer a sua visão, vai ser mais difícil, vai aumentar os graus e vai ter uma hora que não tem mais graus suficientes para você enxergar alguma coisa. Quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho e acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos, né? Entendeu o que está acontecendo? Está ficando surdo, né? Não está vendo mais a realidade do mundo, não está vivendo mais a realidade do mundo. Note uma coisa importante do que está acontecendo aqui. O mundo, para cada indivíduo, existe nele mesmo. O mundo não existe fora de nós. Certo? Isso é uma realidade muito legal que a gente chega a uma conclusão, lendo Eclesiastes, e na própria nossa realidade, o mundo existe dentro de nós e não fora de nós. Porque os pássaros pararam de cantar? Não. Certo? O moinho parou de fazer o barulho lá? Não. O que mudou na história? Não foi a realidade factual da vida que mudou. Foi a realidade de quem participa da vida. É exatamente o que a Covid nos ensinou quando nós perdemos o gosto das coisas, aqueles que ficaram com Covid. Você podia comer picanha ou comer rúcula, tinha o mesmo gosto, né? Por quê? Porque a realidade está fora de nós. Certo? Então essa ideia, comer picanha é melhor do que comer rúcula. Depende. Se você tiver paladar para diferenciar os gostos, pode ser. Ou não, né? Pode ser que, se você não tenha o paladar para comer, comer rúcula, picanha ou pedra, dá na mesma. É o mesmo gosto, não muda nada. Essa é a realidade nossa. Os nossos sentidos, por causa da maldição, por causa da morte, ela vai perdendo a oportunidade de viver debaixo do sol. Entendeu a conclusão? Por causa do envelhecimento, por causa dessa vida em que nós vamos transitoriamente vivenciando, as nossas oportunidades debaixo do sol, elas vão se perdendo. Por causa de nós mesmos, não porque o mundo mudou, o que mudou foi nós. Certo? Essa é a ideia. Quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, a ideia de florescer a amendoeira é porque a amendoeira tem a branquidão dela, é a ideia do cabelo ficando branco, né? Quando você for embranquecendo o seu cabelo, quando você for perdendo esse vigor, né? O gafanhoto for um peso e o desejo já não te despertar, olha que interessante, né? O gafanhoto ser um peso, no sentido de que acabou o vigor, acabou aquele desejo de viver, aquela vontade de ir, vamos à batalha, vamos para lá, vamos, certo? Acabou isso, né? E aí você vai se despertar no sentido de que você não tem mais desejo, né? Desejo de viver, né? Por quê? Porque não tem forças para viver. Não é para você ir embora triste, mas Eclesiastes ele é cruel com a gente, né? Semana passada tinha umas pessoas que ficaram bravos com Eclesiastes, né? Eclesiastes, ele é trágico mesmo, né? No sentido de analisar a nossa realidade humana. Ele é trágico, porque isso aqui é verdade, né? É verdade, tudo isso que ele está propondo. O homem vai à sua morada eterna, olha só. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Quem são os pranteadores? Aqueles que vão chorar no seu enterro. Você já está vendo as pessoas ali circularem, né? O cara que vende o caixão, o cara que cobra o plano de funerário, já está ali, já está atento para a sua partida. É isso que está falando aqui. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, ou seja, morte, e o espírito volte a Deus, que o deu, que grande ilusão! Tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo, refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. Antes em que o nosso pó retornemos, né, o nosso corpo retorne ao pó e o nosso espírito retorne ao doador, nós precisamos analisar a vida. E lembra, o primeiro versículo que nós lemos aqui do 12 faz essa proposta. Lembra-te do teu Criador no tempo em que você tiver vigor. Essa é a ideia. Nós vamos fazer algumas propostas, algumas análises a partir desse texto. e observar algumas características sobre o tempo, a nossa oportunidade de viver, as nossas escolhas e o nosso dia a dia. Olha lá comigo, o tempo passa. Já que esses dias irão chegar, toda essa descrição vai chegar para todo mundo. Ao menos se você morrer antes, certo? Você pode morrer jovem. Mas se não, se você seguir o percorrer, né, do trilho, vai chegar para todo mundo. É importante que você pense agora em como vai vivenciar a sua jornada por aqui. É isso que Eclesiastes quer promover com esse discurso. Pare, pense, analise a sua vida diante dessa verdade. Lembra-se do seu Criador nos dias da sua juventude, quando você tem vigor para viver. Lembra-te das coisas que Deus estabeleceu, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi realizado. É possível viver com displicência. O que é isso? Viver alheio a essa verdade. Viver como ela, se ela não existisse. É possível acontecer isso. E é natural do nosso coração o desequilíbrio. Desconsiderar essa realidade de Eclesiastes e viver de forma desequilibrada. Os dois extremos do desequilíbrio. Viver como se o nosso tempo fosse inesgotável. Essa é uma realidade muito dos jovens. A juventude provoca em nós uma sensação de imortalidade. O jovem acredita piamente que a sua vida não vai acabar. Acredita que ele nunca, jamais experimentará uma realidade de prestar conta da sua vida. O jovem, ele não consegue enxergar de uma perspectiva 10 anos. Pergunta para o seu filho adolescente onde ele quer estar daqui 10 anos. Você vai ver o que ele vai responder para você. Pergunte para um jovem que está entrando na faculdade onde é que ele quer estar daqui 20 anos. Ele não faz esse tipo de análise, porque na cabeça da juventude o tempo é infinito. E aí é a ideia de aproveitar, de vivenciar, a partir dessa conclusão de o tempo ser infinito, experimentar das coisas, desfrutar das coisas sem nenhum tipo de constrangimento. Esse é um extremo. O outro extremo, amargura, angústia, ingratidão. Já que eu vou morrer, não vale a pena nada. Angustiado, tristeza, depressivo. Casar? Para que casar? Só vai arrumar problema, daqui a pouco está velho, morre, não vou casar. Filho, ter filho, vou botar filho nesse mundo mal. Né? Vou comprar um cachorro. Né? Realidades. Ah, não, amargura com a vida, não vale a pena. E aí o outro extremo, não vale a pena viver nada, porque tudo é passageiro, tudo se acaba, a morte é uma realidade. E aí vai para o outro extremo, o intensivo e o alheio à vida, depressivo, completo da realidade. Não tem vigor para nada. Sabe a pessoa que não quer viver, tem 20 anos e tem um coração de as portas da morte, né? Tem gente assim. São dois extremos, e dentro dessas extremidades nós encontramos, ou às vezes pendendo para cá, ou às vezes pendendo para lá. O equilíbrio na vida humana sempre é muito difícil. Uma das principais virtudes é a prudência. O que é prudência? Prudência é justamente essa forma de viver equilibrada. É você analisar as escolhas da vida, analisar o sentido da vida e tomar uma decisão equilibrada. Isso é muito difícil. Por isso que uma das principais virtudes, obrigado, Enos, uma das principais virtudes do ser humano é a prudência, para dar uma resposta equilibrada para a vida. Olha só. Opa, vamos ver isso aqui, às vezes vai, às vezes não vai. Opa, quando é para ir vai demais. Espera aí. Isso. Então, diante dessa realidade, Eclesiastes tem um dilema. E tem também uma proposta. Constatou o fruto da vida, vamos espremer esse fruto. Vamos fazer dar suco disso. Dar suco da vida. Essa é a ideia de esprema a vida. Eclesiastes olha para essa situação e propõe que é preciso aproveitar desta oportunidade de viver da melhor maneira possível. Para isto, é necessário levar em consideração três fatos sobre a constatação que ele fez. Três fatos importantes que a gente nunca pode esquecer diante desse texto que nós lemos. O primeiro deles é que a morte é inevitável. Alguém leia para nós lá o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Os dias são finitos. Isso é uma questão importante para o equilíbrio, perceber que a morte é inevitável. Por favor, irmão, irmã, leia para nós 9, 4 de João. Olha que legal, o que o Evangelho está apresentando? Que enquanto é dia, nós temos a oportunidade de cumprir a missão de Deus. Mas a noite vem, e aí vão cessar as oportunidades. Esse texto aí tem várias implicações, você pode propor várias vertentes do que é que está sendo proposto aí. Mas o legal, e eu quero recortar essa análise desse texto, para dançar a mesma música que Eclesiastes, é que é importante sempre termos uma realidade da morte. Por quê? Porque a nossa consciência, ela trabalha por contraste. Você só percebe uma realidade a partir do momento em que você contrasta ela. É a ideia daqui das cores. Se toda a igreja fosse esse cinzinho aqui, ó, você nem perceberia o cinzinha. Se tudo fosse cinzinha, você não perceberia esse cinzinha. Por quê? Porque você percebe ele quando ele contrasta com o cinza escuro. Certo? Se houvesse só uma cor, você jamais veria essa cor. Porque você não teria consciência de uma realidade oposta a ela. Porque a nossa consciência, você desperta para uma verdade a partir do contraste. Então só é possível ver o cinza claro quando ele contrasta com o cinza escuro. Entende a ideia de contraste? Você só tem consciência pelo contraste. Quando você dá conta que a vida tem fim, é o contraste, é a morte. Há um momento em que a consciência da limitação da nossa vida, da finitude dela, essa consciência que vem pelo contraste, ela torna a nós aquilo que o Evangelho de João diz. Ela traz para nós uma realidade. Você precisa viver. Você precisa experimentar, você precisa servir, você precisa se envolver, você precisa melhorar a qualidade da sua vida, você precisa tomar uma decisão. Se não houvesse contraste, quando a gente não contrasta a nossa vida com a morte, a gente vive de forma superficial e estúpida. Entende? Se você um dia acorda e acha que não vai morrer, as suas decisões são ruins. Se você perde a dimensão da morte, a maneira com que você escolhe as coisas hoje, elas são ruins. Por isso que o sábio de Eclesiastes está dizendo assim, pense na morte, não de uma forma mórbida. Não pense na morte como, vou morrer, e aí... Não, pense na morte como uma oportunidade limitada que o Criador lhe deu para expressar a vida de uma forma nesse tempo que Deus te deu. O tempo é limitado, use bem esse tempo. Não perca a dimensão de que você morrerá. Quando você morrerá? Não sei. Por isso, se você não sabe o dia da sua morte, hoje é o dia em que você tem para vivenciar a vida da melhor maneira possível diante do Criador. Olha que conclusão maravilhosa. E esse é um fato. Você pode morrer hoje. Não se escandalize com essa informação. Mas pastor, eu estou bem de saúde. Você pode sair ali e ser atropelado e morrer. Vamos fazer o seu velório hoje à noite. Essa é uma realidade, não fuja dela. Diante dessa realidade, se você tem a consciência que você pode morrer hoje às 6 horas da noite, o que é que você fará para, de melhor maneira, aproveitar a sua vida hoje, enquanto há dia, diante do Criador? Olha que sacada do Eclesiastes. A morte é inevitável. A outra análise diante de espremer a vida. Essa oportunidade é breve. É curto o tempo. Uma hora você é adolescente, uma hora você é jovem, uma hora você é adulto. De repente você estava procurando namorado e você percebe agora que você tem filho. É assim a vida. Alguém lê para nós, Tiago 4:14. Olha a comparação que o Tiago faz. Nós somos como algo que aparece, cumpre o propósito e logo se dissipa. O nosso tempo aqui, debaixo do sol, usando a ideia de Eclesiastes, é muito rápido. É muito rápido. E a gente não percebe essa rapidez quando a gente não contrasta com a morte. Então, primeira dica é contrastar com a morte, dar consciência para a nossa vida a partir da morte. A segunda é rápido, irmãos. É rápido, irmãs. O tempo em que nós vivemos aqui é rápido. A conclusão que o mundo tira disso é muito interessante. Quando você vê um artista famoso que morre, né? Um acidente de avião, ou sei lá, infarto, o cara novo morre. Qual é a conclusão que o mundo tira? A conclusão que o mundo tira é: viva agora. Mas a conclusão que Eclesiastes está dizendo é o seguinte: quando a gente contrasta com a morte e que a gente vê que a vida é breve, não é viva agora, aproveite a vida. Não é essa a conclusão insana. A conclusão é: faça escolhas que realmente valham a pena. Viva de uma vida que vale a pena ser vivida. Viva de uma forma sábia. Aproveite os dias que Deus lhe deu da melhor maneira possível. Diante da brevidade da vida, não é um aproveitar desenfreado, mas é um aproveitar com sabedoria. Porque tem gente que tem vida longa, e essa vida longa é completamente fútil. E tem gente que tem vida curta, e a sua vida é extremamente profunda e significativa. Tem pessoas que viveram 8, 10 anos, morreram ainda infante, e foram muito mais significativos os seus caminhos e as suas escolhas do que, às vezes, uma pessoa que viveu 100 anos cheia de inutilidade e futilidade. Então, a brevidade da vida também não tem a ver com a longevidade. A brevidade da vida tem a ver com as escolhas sábias e piedosas. Uma pessoa de 10 anos pode ter vivido melhor do que uma de 100. Por quê? Porque a consciência da brevidade, às vezes, numa criança, a despertou para escolhas significativas, enquanto alguém que está com 90 continua fazendo escolhas tolas. Entenda? A profundidade da vida é superior à longevidade dela. Então, quando a gente olha a brevidade, isso estimula a gente a fazer escolhas sábias e profundas. E o último, há uma transitoriedade na vida. Volta aí, Eclesiastes 11, 9 e 10. Olha a transitoriedade. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Enquanto você deseja viver, enquanto você enxerga a vida, enquanto você tem força para caminhar, faça isso. Porém, sabe que Deus julgará todas as suas escolhas. Por isso, escolha viver sabiamente. Afasta a angústia do teu coração. Lembra o extremo da angústia? Afasta esse tipo de pensamento, esse pensamento mórbido da vida. Afasta, procura se reconciliar com o Senhor e com a sabedoria para afastar esse tipo de pensamento do teu coração. E remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. O que significa essa constatação? Duas. A primeira, como nós somos transitórios, nós vamos perdendo o vigor dela, e coisas que nós fazíamos, a gente não faz mais. Coisas que a gente tinha capacidade de fazer, não temos mais. Ou coisas que nós não tínhamos capacidade de fazer, agora temos. Porque uma pessoa experiente na fé, uma pessoa idosa, ela tem capacidade de dar melhores conselhos do que uma pessoa que é nova. Então, a transitoriedade da vida, ela não é só um perder vigor. Ela é um perder vigor, mas ela também é um ganhador de consciência da vida. Pessoa velha, que viveu bem, escolheu bem, ela é um poço de sabedoria. Então, nesse sentido, quando nós nos despertamos para essa transitoriedade, que nós mudamos, nós perdemos algumas características, ganhamos outras, escurece algumas coisas, né, a nossa visão, mas a nossa sensibilidade de interpretação, ela melhora, Percebe a dinâmica da vida? Essa transitoriedade faz com que a gente possa ter uma consciência de que em cada fase da minha vida eu posso servir, eu posso ser útil, eu posso ter alguma coisa a contribuir para o sol, para debaixo do sol. Por mais sem vigor que você pareça, por mais limitado que seja a sua condição de saúde, por mais que seja uma vida em que teoricamente ela é limitada, você tem uma característica específica, você tem uma habilidade específica que Deus pode usar para contribuir de uma forma sábia para uma sociedade melhor. Pelo menos os seus amigos em volta perceberão, porque você foi sábio e na sua transitoriedade, naquela situação que você está momentaneamente, você é alguém que escolhe corretamente, sabiamente e dá bons conselhos. Ensina a viver independente da sua situação. Isso aqui pode aplicar na velhice, como a gente já falou. Então, por mais que suas forças se acabaram, você continua sendo alguém que discipula muito bem uma outra pessoa. Ensina a palavra de Deus. Ou, se o seu dom é o dom da oração, por exemplo, você agora, quando é velho, quando você não tem suas forças limitadas, você continua orando. A oração é um poder da comunidade tremendo. E agora, nessa sua transitoriedade da vida, nessa sua situação, você é um homem, uma mulher de Deus, que intercede de uma forma profunda e significativa em orações, levando a comunidade, levando os amigos, levando os irmãos diante de Deus. Olha que fantástico. Ou às vezes uma deficiência física, ou por uma nasceu com um tipo de deficiência, algum tipo de limitação, ou a vida lhe proporcionou um acidente, alguma coisa que o limitou. Mas essa limitação também, diante da transitoriedade, né, essa mudança das nossas vidas, também pode ser usada por Deus para gerar coração sábio em pessoas que convivem, experiências que nós temos. Por isso, independente da realidade que você está hoje, dependendo da sua situação, você pode colocar essas três coisas aí para espremer a vida: consciência da morte, brevidade da vida, e cada momento da sua vida você pode ser usado por Deus de uma forma diferente e com certeza vai abençoar uma pessoa, independente do seu vigor, da sua idade, da sua limitação física, intelectual, independente dela, você pode ser usado por Deus para ser bênção na vida de uma outra pessoa. Isso é significado, isso é significativo, isso é uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a ideia de Eclesiastes, de espremer a vida. Temos que encarar essa realidade da vida, né? Na hora de descrever a nossa caminhada, a nossa jornada, o Eclesiastes é direto, sem rodeios. Parece que é direto até demais. E na hora de tratar do fim da vida, ele continuou sendo direto. Quando ele analisou a vida, ele não fez rodeio. Agora, quando ele está analisando o fim da vida, ele também não faz rodeio. Ele dá a real da situação. Às vezes chega até a ser rude, né? Raramente queremos admitir a morte, menos ainda enfrentá-la. Mas a resposta diante dessa situação é: viva profundamente. Foi o que a gente propôs aqui. Viver uma vida profunda no tempo que você tem para viver. E aí algumas dicas também baseadas no livro de Eclesiastes de como ter uma vida profunda nesse tempo que nós temos, que é breve e transitório. Observe a glória que há na terra. Lembra a proposta de Eclesiastes? Não é só olhar para a eternidade, mas olhar hoje. Como é que, olhando a vida como ela é, eu posso ter uma vida que vale a pena ser vivida? Olha a glória que há na terra. Precisamos nos lembrar de Deus como Redentor. Deus está reconciliando consigo o mundo. A criação suporta até hoje angústia e não vê a hora de ser liberta. Essa é a ideia de um Deus Redentor. Ele vai retirar a maldição, o efeito da morte de toda a criação. Então, olhar a história humana como um processo de redenção é uma maneira muito sábia de aproveitar a vida, porque você vai enxergar que Deus está reconciliando consigo o mundo, a criação. Toda a terra está sendo restaurada a partir da glória de Deus que é comunicada a ela por meio do Evangelho, por meio da mensagem de Jesus Cristo. Então lembre disso, Deus é um Deus Redentor, Por isso é possível glória nessa terra, ainda que em um momento em que vivemos debaixo da maldição. Aquele que faz novas todas as coisas, abre novamente o leque da vida, reverte os efeitos nocivos que limitaram os horizontes do mundo, transforma. Deus é um redentor. A glória de Deus um dia estará novamente plena nos seres humanos. Olha que legal isso. A glória de Deus, que Romanos diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um dia essa glória estará plenamente revelada na terra novamente. A glória de Deus, que hoje é carente na humanidade por causa do pecado, ela não mais será, porque nós temos um Deus que é redentor. E por isso, olhando essa situação de um Deus que trouxe a glória de volta, nós podemos viver uma vida boa hoje, comunicando essa glória. E o universo será coberto pela glória, beleza, bondade de Deus. A morte não tem a resposta definitiva. A injustiça, a morte, a feiura deste mundo, muitas vezes, não tem a palavra definitiva. Porque essa glória revelada por meio de Jesus Cristo, essa glória revelada por meio dos filhos de Deus, ela será fator determinante e cobrirá de novo o universo com beleza, bondade. Deus será visto plenamente, Deus será tudo em todos, como por um manto de alegria, justiça e paz. Vamos em Romanos 8? Vamos ler juntos lá? Deixe seu dedo aí em Eclesiastes e vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha só, a partir, vou ler o 18 e depois eu vou ler a partir do 29. Olha o 18. Considero que os sofrimentos do presente, essa vida hoje, não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Existe uma glória na eternidade que nada disso é comparado àquela, certo? Olha só o 29, 28 primeiro. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antemão também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação? E aí ele começa a falar sobre a importância de estarmos filiados com Deus. E olha o 19. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação, a natureza e tudo que foi criado, ficou sujeita à inutilidade, ou seja, à vaidade que Eclesiastes fala, transitoriedade, morte. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus colocou debaixo da maldição. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da regeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme, e agora, até agora, como se fosse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós precisamos olhar que Deus está redimindo tudo. Jesus Cristo é o redentor de toda a criação, do ser humano, nosso corpo, inclusive está aí no texto, e toda a criação. Ou seja, Deus vai comunicar glória, beleza e bondade em toda a criação. O que isso significa? Quando nós percebemos que Deus não desvaloriza a criação, Deus não desvaloriza esse mundo criado, nós percebemos que um Deus que redime as coisas, Ele não está falando para a gente assim, olha, tudo que tem aqui é mal, tudo que tem aqui eu vou destruir tudo e vou levar vocês para um lugar chamado céu, e esse céu não vai ter nada disso. Então, não ligue para isso aqui. Essa é uma visão que às vezes a gente tem dentro da igreja, que Deus não está ligando para nada disso aqui. O que importa é o céu. Então, Deus nos deu um passaporte para o céu. Enquanto nós não chegamos no céu, a gente vai vivendo essa vida aqui. E essa vida aqui, você vive de qualquer jeito, né? Busca uma santidade própria, porque você é celestial. Mas não é essa a ideia. Quando a gente percebe o plano redentivo de Deus, que envolve toda a criação, as nossas ações, a nossa sabedoria de vida hoje, pode comunicar glória para essa criação que ecoa para a eternidade. Na prática, na mão daquele que experimentou a glória de Deus no seu coração, a criação geme menos. Se você foi desperto pela glória de Deus, se o Espírito lavou o seu coração, a sua mente, o Espírito te potencializa agora para ser um agente de reconciliação, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, de toda a criação. Então, onde eu e você colocarmos a mão, nós comunicamos a glória de Deus. Tem significado essa escolha, tem significado essa atitude, porque nós percebemos que a vida aqui, ela pode ser gloriosa, desde que o Espírito transforme as nossas ações e a nossa vida. Percebe como a gente não está chutando a vida hoje, numa expectativa do céu? O que nós estamos fazendo? Trazendo o céu, a glória definitiva, para uma dimensão pequena hoje. É o que Paulo chama de primícia do Espírito, o cheirinho do Espírito. Quando nós fazemos escolhas significativas, contemplando a glória de Deus que pode ser comunicada na vida hoje, o seu trabalho pode ser glorificado, ou seja, comunicando glória a Ele. A sua relação familiar, o seu divertimento, a sua ação dentro da comunidade. Olha que vida gloriosa. As nossas escolhas podem ser profundas quando nós entendemos que as nossas escolhas podem carregar a glória de Deus. E é muito importante saber uma coisa. Glória na Bíblia tem um leque infinito de significado. Tem a glória que Ele não divide com ninguém. O que é a glória que Deus não divide com ninguém? É a glória de ser o autor da criação, de ser o Deus soberano. Ele não divide essa glória com ninguém. Ou seja, ninguém é soberano, ninguém é criador, ninguém é senhor. Isso é de Deus, essa glória não é comunicada. Mas a ideia de glória na Bíblia não se resume só a isso. Tem a ideia de beleza, brilho, santidade, pureza, profundidade. Essa glória, glória comunicada de Deus para nós, por meio do Espírito. E aí a nossa vida hoje, as nossas escolhas hoje, elas podem ser gloriosas, e o contrário dessa glória é trevas. Quando você vive por conta própria, quando você vive aquém de Deus, quando você faz escolhas hoje pensando coisas só futuras, é trevas, porque não comunica a glória, comunica só o seu ego, o seu desejo, a sua amargura, a sua ganância, a sua sede por entretenimento e diversão. É isso que comunica ao mundo, quando você escolhe aquém da glória de Deus. Agora, quando você se enche do Espírito, né, enchei-vos do Espírito, as nossas escolhas são tão significativas que elas têm um impacto hoje. Transforma a sua vida hoje, não na eternidade, hoje. Os seus encontros de hoje são significativos, sejam eles quaisquer que forem. Porque nós começamos a observar que há glória de Deus já hoje. Entende? Então, diante da morte, da brevidade da vida, da transitoriedade da vida, nós podemos observar a glória de Deus sendo comunicada por meio de uma vida vinculada com o Criador. Nós todos podemos ser agentes da glória de Deus. Um outro aspecto, também para respondermos e encararmos a vida com profundidade, percebendo a glória de Deus na vida como um todo. Os dias de trevas serão muitos. O sofrimento, quando Paulo diz ali em Romanos 8, né, os dias de sofrimento são muitos. Todos nós passamos por dias de dor, de tristeza, de insegurança, ficamos doentes, perdemos emprego, brigamos com as pessoas queridas, perdemos pessoas queridas. Os dias serão muitos, mas ainda não chegaram todos. Passaremos por dias piores, né? Mas não tema, os vales da sombra da morte Não tema a inevitabilidade da morte. Não tema a decadência de quem vem de carona com a velhice. Não tema essas coisas. Elas são certas. Não tema nem mesmo a morte. Callen disse que há pessoas que pautam a vida em função do temor à morte. Tem gente que vive a sua vida em função da morte. E há pessoas que pautam a vida pela alegria e satisfação da vida. Olha que interessante, uma diferença crucial. Os primeiros vivem morrendo, os outros morrem vivendo. Quem pauta pela vida, morre vivendo. Quem pauta pela morte, vivem morrendo. Todos os seus dias são dias de morte, de amargura, de angústia, de tristeza. Agora, aquele que pauta pela oportunidade de perceber a glória na vida, todos os dias ele vive a vida morrendo. Entende a diferença? Um pouquinho mais sobre isso. Há quem faça questão de arranjar motivos para se desesperar da vida, o tempo todo. E é fácil se desesperar na vida, fácil. São os que abandonam o viver e vivem morrendo. Reclamam sempre e vivem repetindo que tudo está ruim. Afinal, o mundo é mau, a economia está péssima, o presidente atual é terrível, o próximo presidente será ainda pior. Essas pessoas vivem debaixo da sombra da morte e, por isso, vivem morrendo. Certo? Perspectiva de analisar a vida pessimamente, sem nada de perspectiva nenhuma. Vivem morrendo. É aqui que o Eclesiastes inverte e diz: morra vivendo. Enquanto tiver um fiapo de vida, você tem de comer e beber. Enquanto tiver um restinho de fôlego, um último minuto que seja, viva. Aproveite a oportunidade de comunicar a glória de Deus. Viver morrendo ou morrer vivendo. Essa é a diferença cruel. Quem morre vivendo é a pessoa que só vive uma vida amarga, triste, encontra perseguição em tudo. Tudo é motivo de reclamação, tudo é motivo para não fazer. Né? Esse tipo de pessoa não está vivendo, ela está morrendo enquanto vive. Agora o outro, com a consciência da morte, escolhe sabiamente desfrutar da vida. E ainda que todo esse sofrimento seja verdadeiro, nós vamos sempre dar uma resposta positiva baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Há uma razão para a insatisfação no final da vida. Pessoas que chegam no final da vida vivendo, morrendo. Né? Ou morrendo, vivendo, na verdade. Né? Qual é? A sensação de uma vida desperdiçada. Quantas pessoas no final da vida entram em crise quando tem uma consciência da morte? Primeira vez que a pessoa tem uma consciência da morte. Viveu até 70, 80, 90 anos sem nenhum tipo de resquício de consciência da morte. Tem pessoas que despertam nesse momento, e esse despertar é trágico, porque é uma sensação de vida desperdiçada. Ainda bem que despertou, porque no tempo que resta ainda há oportunidade de comunicar glória. Mas tem gente que não desperta. Tem gente que vai ser tolo até os 100 anos, e vai morrer tolo. Vai morrer achando que está indo para o caminho certo, com o GPS desajustado, feliz da vida, uma vida fútil e inútil. É? Olha só, nos tempos das sombras, no crepúsculo, a gente se alegra com as memórias e colhe os frutos das sementes que lançamos ao chão enquanto era dia. Certo? Enquanto a gente é jovem, a gente pensa no futuro e planeja e vai para cima. Quando a gente está na velhice, a gente olha para trás e lembra com alegria ou com tristeza. Então, a oportunidade de viver é hoje. Construa as suas lembranças hoje. Que as suas lembranças sejam lembranças que glorificam a Deus e te motivam a continuar. Que as suas lembranças não sejam de uma vida completamente inútil. Olha para trás e fala assim: o que eu fiz na minha vida? Ah, viajei muito, conheci muitos lugares, experimentei sensações. Tá, e você vai morrer e vai acontecer o quê? Não tem profundidade nenhuma, percebeu? Desperdiçamos a vida com alegria passageira. O que é que vai para a eternidade? Pessoas. Uma vida significativa é uma vida investida em pessoas. O tempo que nós gastamos com pessoas, o tempo em que nós investimos com pessoas, da sua própria casa e também fora da sua própria casa. Tem gente também que só investe na sua família. É um desperdício de vida. Por quê? Porque nós somos chamados para investir na comunidade, na sociedade. Por isso há um despertar aqui. Tem gente que se desperta só no final da vida, e aí no final da vida já é tarde. Percebeu que perdeu a vida inteira investindo em coisas que não vão para a eternidade. Porque caixão não tem gaveta. A pessoa vai perceber isso na hora que está na beira do caixão. Não tem gaveta, não tem como colocar as expectativas, as esperanças. E para o mundo onde eu vou, todo esse sentimento que eu estou construindo não vai. Essas lembranças que eu estou construindo não vão para a eternidade. Vão ficar aqui. Então perceba, há glória nessa vida, há. Porque quando nós vivemos com profundidade, essa vida ecoa na eternidade. Ela ecoa na eternidade. Enquanto há vida, há esperança. Não se esqueça disso, independente da sua idade. Há possibilidade de começar a transformar. A grande aflição não é morrer, mas morrer sem ter vivido. É morrer sem ter descoberto por quê. Afinal de contas, vivemos. Morra vivendo em vez de viver morrendo. Essa é a ideia desse texto de Eclesiastes final, capítulo 12, diante do Criador. E é assim que nós vamos terminar, diante do Criador. Três perguntas diante do Criador. Como você está respondendo a essas perguntas? Aquele que olha e vê o tempo todo, o que será de mim? O que a vida me reserva? Estar ansioso para tudo. É uma pessoa que vive o tempo todo angustiada por causa da sua insegurança da vida. O que será de mim? O que será de amanhã? E o meu futuro? O que vou comer? O que vou beber? Diante da vida, encaramos muitas vezes essa insegurança. E aí isso traz ansiedade ao coração. A outra pergunta, viu o que a vida fez comigo? É uma pessoa que vive amargurada, angustiada, rancorosa, porque a vida machucou muito essa pessoa. Não é mentira isso, é verdade. Você viu o que a vida fez comigo? E vive como um mantra isso. Um mantra, repetindo, a vida me machucou, a vida me machucou, pessoas me machucaram, igrejas me machucaram. Quantas pessoas chegam na comunidade machucadas de outras igrejas e não querem se envolver mais com nada e com ninguém? Porque, eu sei o que aconteceu, eu sei o que fizeram comigo. E é verdade, não estou desprezando isso, Eclesiastes não está desprezando isso. A questão é que essas coisas não podem virar um mantra na nossa vida de insatisfação. Quando você olha para o futuro e olha para o passado e traz o passado para hoje, e esse passado você não consegue mudar, é angústia. Quando você olha para o futuro e isso te traz insegurança, incerteza, é ansiedade. Ansiedade é olhar para o futuro e se desesperar. Angústia é olhar para o passado e não ver solução. E o 3, viver diante do Criador tem a ver com o que estou fazendo com a vida. Olha a diferença das perguntas. A primeira é, o que será de mim? Futuro. A segunda é, viu o que fizeram comigo? Passado. E o presente? A pergunta é, o que eu estou fazendo com a vida hoje? Agindo conforme a realidade factual. E aí tem uma frase do Sartre que eu acho muito legal. Jean-Paul Sartre. Olha o que ele diz. Não importa o que a vida fez com você, ou fez de você. O que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Muito bem, a vida fez isso de você, fez isso de mim. Mas o que importa? O que importa é o que você tem, né? O que você fez com o que a vida fez de você. E esse cara era um existencialista, né? Mas ele está dando uma boa forma de observar a vida. Como é que você reagiu com os amargos da sua vida? O que é que você fez com os limões que a vida te deu? O quê? Suco ou rangeu a cara de amargura? Limão pode dar duas oportunidades. Se a vida te deu limão, né? Você pode fazer um suco. E claro, tacar açúcar, que açúcar é vida. Ataque açúcar em tudo. Né? Ou você pode chupar o limão e ficar angustiado. A vida me deu limão. Que limão ruim. Não, o que é que você faz com as oportunidades e o que a própria vida te fez, seja de dor, sofrimento, sei lá o quê. Isso é uma boa pergunta do nosso Sartre. E aí nós vamos finalizar com essa frase do início do capítulo 12. Né? Lembra-te do teu Criador. E aí ele menciona, né, nos dias da tua mocidade, ou enquanto você tem oportunidade, mas lembra-te do teu Criador. Podemos fazer muitas escolhas que definem a nossa biografia. Você percebeu que quem define quem você é são as suas escolhas? Quando alguém pergunta para você quem você é, normalmente a gente fala que, quem nós somos a partir das nossas escolhas. Ah, eu sou um pastor, ah, eu sou um engenheiro, ah, eu sou alguém que gosta de se divertir, é alguém que faz isso aqui, eu sou uma pessoa trabalhadora. A gente se define a partir das nossas escolhas. E normalmente quem define a gente são os outros. Os outros é quem dizem quem nós somos. E a gente muitas vezes aceita isso, né? Porque quem é que disse que eu sou um pastor? Os outros. Porque ou são pastoreados por mim, ou vem o meu diploma que está dizendo assim, pastor. Então alguém disse para a sociedade que eu sou pastor, e aí as pessoas me definem a partir das escolhas que eu fiz. Isso é natural, natural acontecer isso. Por isso que é importante pensarmos a respeito das nossas escolhas diante do Criador. Quem é que as pessoas estão vendo de nós e o que é que você está fazendo da sua vida a partir das suas escolhas? Quem é que você está formando como indivíduo? Essa é a ideia de lembrar diante do Criador. Perceber que nós somos pessoas usadas por Deus pelas nossas escolhas. Por outro lado, essas escolhas só podem ser feitas porque muita coisa já estava pronta antes de nós e outras tantas se desenvolvem à nossa revelia. Apesar das nossas escolhas, tem coisa, muitas delas já estavam pré-determinadas pelo próprio Criador. Sua habilidade, seu talento, seu jeito. Tem coisa que você nasce apto para aquilo. Não aprendeu isso. Certo? Você falar, Pelé aprendeu a jogar futebol. Não é verdade. Ele pode ter desenvolvido as suas técnicas. Mas o Pelé era fantástico, fora de série. Você pode nascer, pega o seu filho e começa a treinar futebol dele desde meses. Quando ele tiver a idade de 25 anos, ele vai ser um Pelé? Ele pode nem chutar a bola, se treinou todos os dias. Por quê? Porque não é só uma questão de treino, de investimento. É uma questão também de dom, talento, habilidade. Certo? Então tem coisas que nós não escolhemos na vida. Tem coisas que nós somos, simplesmente somos assim. E tem outras escolhas que são coisas da vida, que acontecem. Certo? Que a gente não tem controle sobre essas coisas. Então as nossas escolhas não são independentes das nossas características prévias, e as nossas escolhas também não são independentes das coisas que acontecem no nosso futuro e que não fazem parte da nossa vida. Uma catástrofe, por exemplo, sei lá, coisas que acontecem de forma a fugir do nosso controle. Lembrar do Criador significa que você não é fruto da própria vontade o tempo todo. Verdade? Certo? Nem sempre suas determinações e programações funcionam. Porque o mundo em que vivemos não funciona sempre como queremos. Então isso também é uma realidade. Eclesiastes está dizendo claramente para nós. Lembrar do Criador não é lembrar no sentido de que quando você está fazendo as coisas para Deus vai dar tudo certo, quando você está fazendo as coisas para Deus, diante de Deus, não vai acontecer nada fora do comum. Ao contrário, tem coisas que não é isso, não é essa a realidade. Então, a partir disso, olha só o que o C.S. Lewis diz. Se é certo que eu fui criado por alguém, é certo também que sobre mim repousam imperativos que eu não teria se eu tivesse criado a mim mesmo. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está conciliando essas duas coisas. Tem coisa que não depende de mim. E eu tenho que tomar cuidado para não ficar angustiado com as coisas que não dependam de mim. Tem gente que vive o tempo todo angustiado, ansioso com coisas que não dependem de você. Mas, naquilo que depende de mim, aquilo que me forma, é uma importante observação fazer escolhas com profundidade, lembrando do Criador, esperando no Criador. Então, lembrar do Criador, eu acho que equilibra essas duas coisas. O que não depende de você, não depende de você, descansa em Deus. Do passado, receba o perdão de Deus. E desfrute do perdão de Deus. Se tem coisa do passado que te angustia, que te machucou, te ofendeu e são legítimas, receba o perdão de Deus. Aquilo que Paulo disse, a tua graça me basta. Não precisa nem tirar o espinho da carne. A tua graça me basta. Olhe para o passado e lembre do Criador nas coisas que você não tem como mudar. Não faz parte mais da sua esfera de escolha já passou. Passado pode ser transformado quando nós nos deleitamos na paternidade de Deus. Recebemos o perdão, um novo nascimento, uma reconfiguração, um novo significado. E aquelas experiências terríveis em Deus podem ganhar uma nova dimensão. Deus pode usar aquilo que é terrível e mal para o bem. Foi o que ele fez com José. José do Egito disse no final da vida: todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus fez desse mal bem, bom, salvador. Certo? Deus transforma as coisas que nós não temos força para transformar do passado e nem do futuro. Por isso que nós precisamos confiar que o Deus que está presente hoje estará presente no meu amanhã, para o meu sustento, para o meu cuidado, para a minha cura, para a minha libertação, ou até mesmo para me acolher no céu. O Deus que tem o controle do futuro, eu posso descansar nele. Então, naquilo que não depende de nós, descanse em Deus, no passado e no futuro. Mas aquilo que depende de nós, depende da sua vontade, depende da sua escolha, porque o apóstolo Paulo diz isso: desenvolva a vossa salvação. O que significa isso? Desenvolver a salvação é fazer escolhas empoderados pelo Espírito que façam com que nós desenvolvemos a nossa humanidade. E a nossa humanidade ideal é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ser humano ideal. Quando eu, no poder do Espírito, escolho fazer coisas que estão pautadas em Jesus Cristo, eu desenvolvo a minha salvação. Enchei-vos do Espírito, é um outro imperativo. O que é encher do Espírito? É buscar um coração quebrantado e uma vontade de fazer aquilo que vem do Espírito. E o que é que vem do Espírito? Amor, bondade, benignidade, domínio próprio, fruto do Espírito. Então, o que depende de nós, nós escolhemos com sabedoria e profundidade. O que não depende de nós, nós descansamos em Deus. Isso é lembrar do Criador. Lembrar do Criador enquanto envelhecemos, enquanto caminhamos para a morte, enquanto a vida é transitória, enquanto percebemos que é breve a vida. Lembrar do Criador é descansar naquilo que não podemos mudar e agir naquilo que nós podemos agir, porque aí nós experimentaremos da glória do Senhor. Essa é a proposta que C.S. Lewis está fazendo a gente olhar aqui. Antes de qualquer coisa, houve desígnio e propósito. Antes de tudo, o nosso mundo é um propósito divino. Algo dentro de nós reflete a imagem e semelhança de Deus. É fácil entender a importância disso para a vida bem vivida. É que vivemos bem quando vivemos de acordo com o propósito original. Viver bem, viver de forma sábia, é viver conforme o propósito de Deus. E o propósito de Deus é uma humanidade ideal. Deus criou um ser humano e uma criação ideais. E o nosso propósito é viver esse ideal. E o nosso ideal é Jesus Cristo, o humano ideal, aquele que reconfigura todas as coisas, com o qual você já nasceu. De novo, C.S. Lewis: Deus nos criou para a felicidade. Verdade esse fato. Felicidade. Mas a felicidade de sermos um. Isso se chama humanidade. Indo a Ele numa relação de amor. A morte separa, a vida une. Jesus fala que nós precisamos ser uns, para sermos como Ele é um com o Pai. Então essa ideia de unidade, ela é promovida pelo amor. Por isso uma vida bem vivida é uma vida que cumpre o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? É unidade em amor. Olhando para Jesus Cristo, caminhamos em unidade, em amor, cheios do Espírito. Qual é o propósito da nossa vida? Promover unidade em amor, olhando para Jesus Cristo. Isso pode ser expressado em qualquer área. Quando você se diverte, você promove unidade em amor para a glória de Deus? Quando você trabalha, você promove unidade em amor para a glória de Deus? Quando você vem à igreja, quando você assiste Netflix, quando você educa o seu filho, quando você toma um sorvete, quando você caminha na rua, o nosso propósito é promover unidade em amor para a glória de Deus. Entende? Isso é lembrar do Criador. Opa. Os rebeldes, coração longe de Deus, tentam viver como se fosse possível mudar esse projeto. Eles tentam tirar a imagem e semelhança de Deus de dentro deles para colocar no lugar outra imagem qualquer, geralmente a imagem idealizada para si mesmos. Então, quando a gente perde esse propósito da unidade, do amor, de olhar para Jesus Cristo, vai colocar outra coisa. Não existe neutralidade. A gente vai encher o nosso coração de outra coisa. Vai ser um outro propósito. Normalmente é um propósito de servir a nós mesmos, agradar a nós mesmos. E aí você promove a desumanidade. A desumanização é fruto da separação. Quem ama a si mesmo promove desunidade. Porque o amor, ele é sempre para o outro. Mas isso não funciona. Por isso, mentir causa mal-estar, roubar tira o sono, ser egoísta arranca algo de dentro da pessoa. O egoísmo faz a pessoa girar de um lado para o outro na cama durante a noite. Os rebeldes deixam a vida escorrer por entre os dedos, pois a usam somente para si. Tentam guardar o máximo de vida possível, mas só conseguem viver uma vida morta. Aos poucos, a vida escorre por entre os seus dedos. A rebeldia, estar fora do propósito de Deus, ela é ilusória, como Eclesiastes disse. É uma ilusão. E muitas vezes é uma ilusão de alegria, de sabedoria, de boas escolhas. Mas no momento em que tivermos uma consciência em contraste com a morte, nós nos despertamos para uma vida com um propósito. E esse propósito promove a unidade, que é o oposto disso tudo que divide. E para terminarmos, diante do Criador. Terminando. Deus se agrada de ver sua vontade cumprida e juntamente com a vontade do homem obediente. Felicidade, plena realização humana, satisfação e alegria surgem só quando as duas vontades estão alinhadas. Buscar a felicidade não é errado. O problema surge quando buscamos o prazer e a felicidade em outras fontes e não em Deus. Isso é lembrar-te do Criador. Quer ter uma vida feliz, satisfeita nessa terra? Lembra-te do Criador. Essa é a ideia de Eclesiastes. Lembrar do Criador é transformar a futilidade da vida em algo glorioso. Nós vamos terminar lendo o texto de Jeremias. Jeremias 12, 13. Vamos terminar lendo o profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 13. É isso, será? Será que eu marquei errado? Estou bom de marcar texto errado. É o texto da fonte que eu quero. Não é esse texto. É o texto que fala de que Deus é a nossa fonte. Deixa eu achar aqui. 33:9. Se for isso, eu estou totalmente zoado, né? Marquei 12, 13. Vamos, o 17 chega primeiro. Vamos ver o 17. 17, 13, vamos ver. 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti terão seus nomes escritos no solo, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. É esse texto. 17, 13. Não é 12, 13, é 17. Obrigado, quem observou. Olha o texto para encerrarmos. Olha que forte isso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem, ou seja, fugiram do propósito, tornaram-se propósitos a si mesmos, serão envergonhados. É uma vida vergonhosa. Os que se apartam de ti terão seus nomes escritos no solo. Sabe quem cumpriu isso aqui? Jesus Cristo. Quando as pessoas acusam a mulher adúltera, lembra? O que é que Jesus está fazendo quando as pessoas acusam a mulher adúltera? Está escrevendo no solo. O que significa isso? Significa que quando vivemos mal, fazemos escolhas ruins e queremos viver uma vida de desigualdade, desumanização. Era o que os caras estavam fazendo diante daquela mulher que precisava de transformação e não de morte. Seus nomes são escritos no solo. Por quê? Por que que aconteceu isso? Vergonha, morte, porque abandonaram ou abandonam o Senhor, que é a fonte de água viva. Certo? Sabe o que acontece depois do discurso lá de Jesus Cristo escrevendo no solo? Vocês lembram do que vem depois daquele texto? Jesus sobe em cima do palanque no último dia da festa e grita: eu sou a água viva. Venha em mim e beba. Se você tem sede, venha a mim e beba. Esse texto de Jeremias é uma profecia claramente daquela situação de Jesus Cristo, convidando as pessoas que estão sedentas nesta vida, sedentas de propósito, de significado, de glória, sedentas porque estão vivendo uma vida que não tem significado nenhum. Venha a mim e beba. Eu sou a fonte da água viva. Ou Jesus Cristo é um louco, ou ele é Deus. Essas são as duas conclusões de alguém que está dizendo isso. Venha a mim e beba. Ou Jesus é Deus, ou ele é louco. E nós temos tido experiências com Jesus Cristo e temos a certeza de que ele é o Filho de Deus, que sacia a nossa sede e nos dá um sentido para vivermos. Vamos orar?